Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais incidente em mulheres no Brasil, seguido pelo câncer de pele não melanoma. No ano passado, foi a causa mais frequente de morte por câncer nesse público no mundo. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer estima 684 mil óbitos. Por isso, é tão importante se prevenir durante a vida adulta e buscar informações que são confiáveis. Eu sou Carles Carmeliati e no bate-papo de hoje sobre o desenvolvimento da doença, converso com a professora do Departamento de Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina da UFMG, Cristiano Buzelin, médica especialista em patologia mamária. Professora, às vezes a mulher ela é diagnosticada com câncer, mas não tem nenhum caso na família, né? E ela fica sem saber por que logo ela foi desenvolver a doença. E como isso funciona, né? É um fator genético, hereditário?
Todo câncer é genético, porque todo câncer, para que ele aconteça, precisa ter alguma alteração em algum gene. O problema é que essas alterações genéticas podem acontecer ao longo da vida do paciente. Então, lá na frente, com 50, 60 anos, o paciente desenvolve o carcinoma. Mas existem outros casos que essa alteração do gene está na família. Então, a pessoa já nasce com alteração no gene. Então, esse a gente fala que ele é herdado, passa da mãe para a filha. Como você já nasce com essa alteração genética, então esse paciente tem um risco maior de desenvolver o câncer e mais jovem. O que a gente sabe é que só em torno de 5 a 10% dos carcinomas de mama são hereditários.
Mas existe um fator de risco específico que sirva como pontapé inicial para o aparecimento da doença?
O principal fator de risco é a exposição do paciente ao longo da vida ao hormônio estrogênio. Quanto mais jovem a paciente menstrua pela primeira vez, mais velha ela vai entrar na menopausa, maior o tempo de exposição da mama ao estímulo desse hormônio. Só que o paciente que engravida no meio do caminho e amamenta, ela dá um descanso para a mama dos efeitos do hormônio estrogênio. Por isso que é indicado que a paciente tenha filhos, que ela amamente, mas o ideal é que seja antes dos 30 anos de idade.
Existem outros fatores também, como a obesidade, né? E por que ela é tão grave, professora?
Porque essa gordura corporal, ela é capaz de fazer uma transformação e ela produz estrogênio. Então, esses pacientes mantêm um nível de produção de estrogênio maior do que as que não são obesas. E a gente tem fatores como tabagismo, alcoolismo, e a gente precisa começar a fazer exercício físico, porque a gente tem os fatores protetores. E os protetores são exercício físico diário, a gente tem que fazer pelo menos uns 20, 30 minutos de exercício diário, ou se for um exercício mais pesado, pelo menos 3 vezes por semana, para que ela tenha um risco diminuído de ter câncer de mama.
Os anticoncepcionais também passaram a ser uma preocupação para algumas mulheres. Esse medicamento, ele realmente pode ser um problema?
O nível dos hormônios atuais, nas pílulas atuais, ele é muito baixo. Então, todas as pesquisas que foram feitas mostraram que não houve aumento de risco por causa de uso de anticoncepcional. O que provavelmente tem realmente um risco aumentado de ter câncer é o uso da terapia hormonal depois da menopausa. Então, pacientes na menopausa que começam a fazer uso de terapia de reposição hormonal, elas já tiveram a exposição ao longo da vida, até os 50 anos, do hormônio. Continuam por causa da reposição, elas têm sim um risco aumentado de ter câncer de mama.
Encerramos por hoje, mas voltamos amanhã com muito mais. A professora da UFMG, Cristiano Buzelin, vai estar com a gente para falar sobre novidades no tratamento do câncer de mama. E participe conosco e deixe seu comentário, dúvida ou sugestão no nosso WhatsApp. O número é 031 98576 0326. Esta edição foi produzida por Maria Beatriz Aquino, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carla Scarmigliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.